Então, meus amigos, eu vou conversar aqui com o Dr. Leonardo Marcondes Madureira, especialista em Direito de Família e Sucessões. Muito bem-vindo ao programa, doutor. Tudo em paz?
Tudo em paz, Alberto, e com você.
Ah, por aqui sempre ótimo. Vamos tocando, trabalhando. Aliás, meu pai sempre falava, doutor, se eu parar de trabalhar, eu morro. E é verdade, viu? Parou de trabalhar, tadinho, morreu. A gente tem que continuar trabalhando e é muito importante, né? O trabalho nos dá muita força. Mas vamos lá, doutor. Nosso assunto hoje é extremamente delicado, visto que a gente vive aí todo segundo domingo do mês de agosto é o Dia dos Pais. Então a gente vai falar sobre esse assunto que é realmente importante. Vamos lá. A investigação de paternidade é um direito fundamental, que visa garantir aí todas as crianças o direito de saber a filiação identificada. Isso é constitucional, né, doutor?
Exatamente, Alberto. E um fato curioso dessa situação é que o direito de saber quem é o pai, ele nunca prescreve. Portanto, uma pessoa ela pode passar a vida inteira sem saber quem é o pai dela e lá aos 80 anos ela fazer um pedido de investigação, que é um assunto interessante da gente falar também, que seria uma investigação pós-morte, e essa pessoa ter o direito judicial de conseguir uma exumação ou conseguir um DNA através de parentes vivos para poder confirmar o seu direito à filiação. Todo mundo tem o direito imprescritível previsto pela Constituição e pela legislação brasileira de saber quem é o seu genitor.
Olha, interessante isso, hein? E essa investigação pós-morte, ela é muito mais complicada, né, doutor Leonardo?
Exatamente, porque a gente vai acabar tendo outros reflexos e pode acontecer até mesmo em outras pessoas da família. Senão, o genitor, o suposto genitor ou a suposta genitora, porque a gente tem que lembrar também que essa investigação ela pode acontecer até mesmo em casos que a pessoa não saiba quem é a mãe. Pensa uma pessoa que esteve em uma casa de adoção e depois ela consegue pleitear esse direito na justiça por causa de alguma suspeita, algum contato que ela teve com alguém. Como que isso acontece? A gente já fez procedimentos assim de pessoas falecidas aqui no escritório e o que acaba acontecendo é que você vai entrar em contato com parentes próximos, e isso aí pode ser feito através da via judicial, mas também da extrajudicial. Nesse caso, nós utilizamos a via extrajudicial com essa família, e aí as tias se disponibilizaram para poder fazer esse exame. Esse exame, ele vai variar se vão ser tias ou tios, ou se vão ser primos, se for homem ou mulher, porque a gente tem que lembrar que se for uma mulher pleiteando esse direito, a mulher ela é do cromossomo X do pai, obrigatoriamente, e da mãe, ela vai herdar um dos cromossomos X, porque as mulheres têm os cromossomos XX e o homem XY.
Isso.
Então, nesse caso, nós precisamos das tias. Mas, em um outro caso, se fosse um homem pleiteando, por exemplo, seria diferente. Existe a situação da exumação do corpo também, mas por causa da dignidade da honra do falecido, essa é uma medida excepcional e é necessária a autorização da família. Acontece que recentemente o Superior Tribunal de Justiça ele tem dado mais possibilidades para quem faz o pleito de solicitar o exame de DNA, justamente para que essa pessoa tenha a paternidade, a filiação confirmada. Porque o que é que acontecia muito antigamente? Às vezes você via, e ainda acontece, famílias com uma condição financeira mais abastada, elas acabavam optando pela cremação. Por quê?
Sim.
Porque isso dificultava que se conseguisse um exame de DNA num segundo momento.
E, doutor, deixa eu lhe perguntar, perdão de interromper, eu ia entrar exatamente nesse assunto aí da exumação, porque agora com a cremação e tal, isso é muito mais complicado, mas não existe nenhum dispositivo em lei, não existe nenhuma obrigação, por exemplo, da família que vai fazer com que o corpo seja cremado, de que se preservar alguma coisa para eventualmente no futuro se provar ou de repente precisar por alguma coisa, DNA, não tem, a lei não obriga nada que se preserve?
Nada. O que acontece é o seguinte, Alberto. O que acontece é que aí a lei tem a previsão de poder fazer esse exame através de parentes, né? Então, você usa o DNA dos parentes para poder fazer essa confirmação. E aí você vai precisar de mais amostras, por causa que os genes eles vão se dissolvendo conforme as pessoas vão tendo filhos, eles vão se misturando. Então, nesse caso que eu citei mesmo, a gente precisou de 3 dias para poder fazer a confirmação da suposta paternidade.
Doutor Leonardo, e até que geração é possível fazer? Porque, por exemplo, de repente, os irmãos morreram todos, as cunhadas todas, enfim, sobraram os primos de segundo grau, terceiro grau. Até que geração é possível fazer essa observação e essa pesquisa?
Alberto, é hoje com a tecnologia que nós temos à disposição, é possível você conseguir fazer uma linha sucessória muito extensa. A gente teve um caso curioso que ele aconteceu até com uma repercussão internacional, que foi com o falecido marido da Rainha Elizabeth, onde foram fazer um estudo sobre a família imperial russa, da qual ele tinha descendência, e conseguiram voltar 2 ou 3 gerações e fazer um estudo da família a partir do DNA dele, da origem da família, porque ele era um dos últimos descendentes vivos dos quais se conhecia. E aí eles conseguiram puxar essas informações pelo DNA dele. Então, hoje a gente tem essa possibilidade. É claro que os exames eles vão ficando mais caros e também que em determinadas situações se precisa de uma amostra genética maior, não no sentido de se precisar de mais amostras da mesma pessoa, mas se precisar de uma amostra de várias pessoas,
Entendi.
como foi esse caso que eu citei.
Agora, tudo isso, doutor Leonardo, tudo isso tem que ser pelo meio judicial, né?
Não, você pode fazer isso através de uma conversa, pelo meio extrajudicial. Pode sim. Agora, é claro que extrajudicialmente você vai depender também da boa vontade da outra parte. Se ela não quiser, aí você vai precisar das vias judiciais para que o juiz obrigue a pessoa a fazer, lembrando que não existe uma coerção pessoal. O juiz não pode mandar a polícia, ele não pode mandar um oficial de justiça, ele não pode obrigar que você recolha o sangue. O que ele pode, ou a amostra genética. O que o juiz pode fazer é determinar multa, é determinar suspensão de direitos civis e outras medidas coercitivas para fazer com que a pessoa faça os exames. Mas violar o direito à integridade física e o respeito ao corpo dela, ele não pode fazer.
E essas custas, quando envolve escritórios de advocacia, advogados, processo e tal, as custas, se de repente no final ficar provado que existe mesmo a paternidade, quem é que paga todas essas custas?
Aí vai depender se as pessoas que estão envolvidas naquele processo são beneficiárias da justiça gratuita ou não. É importante a gente separar essa situação entre os honorários do advogado e as custas judiciais. Quando a gente fala em relação aos honorários do advogado, a gente vai estar tratando sobre um combinado que vai haver entre as partes. Então, por exemplo, se a parte combinou um determinado valor com o advogado, isso não é beneficiado pela justiça gratuita. Mas
Entendi.
quando a gente está falando sobre as despesas que a pessoa tem com custas judiciais, com o próprio exame, se ela for beneficiária da justiça gratuita, aí ela não vai precisar custear com essas despesas. Não sendo beneficiária, ela vai pagar em um primeiro momento e, eventualmente, ela vindo a vencer o processo, ela pode cobrar esses valores da outra parte, desde que a outra parte também não seja beneficiária da justiça gratuita, porque senão ela não vai ter essa obrigação de pagar. Quem vai pagar no caso da pessoa ser beneficiária da justiça gratuita? O Estado.
Tá, entendi. Agora, doutor Leonardo Marcondes Madureira, se ao final do processo não se comprovar a paternidade, e vamos imaginar que seja algo com uma pessoa famosa, sei lá, e que tenha repercussão na mídia, enfim, a pessoa envolvida, no caso, aquele que conseguiu provar que não tem a paternidade, pode processar as pessoas envolvidas que requereram a paternidade?
Só se isso causou prejuízo para aquela pessoa que foi acusada de ser o suposto pai. Se não houve prejuízo e ainda houve indícios de um relacionamento, ou seja, era fundada aquela dúvida que a pessoa que abriu o procedimento tinha, aí não vai haver o direito de compensação. Mas se a pessoa agiu de má fé e se ficou confirmado que ela agiu de má fé e que não havia aquele vínculo, e quem foi processado ter a paternidade reconhecida teve um prejuízo, por exemplo, quando a gente está falando de uma pessoa famosa aí, no mesmo de um grande empresário, pode existir aí um prejuízo à imagem daquela pessoa.
Penso nisso. Olha, claro.
Não reconhecer o filho, pode perder contratos, pode se afastar da mídia, e isso traz um prejuízo, inclusive, financeiro para a pessoa. Então, nesse tipo de situação, sim, é possível, sim, se pedir uma compensação.
Muito bem. Doutor Leonardo Marcondes, aguarde um instante aí, eu vou fazer um intervalo. Na sequência, a gente retorna. Eu quero falar sobre um assunto também muito importante, que os nossos ouvintes vão, de repente, pensar coisas que podem acontecer ainda envolvendo um processo de paternidade. Nós voltamos já já, meus amigos.